Alô, Pelô!
Cadê o Elton? Elton, que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis, né?
Mas tem o Olodum, sim.
Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba. Eu sou Juan Melo e o Segue o Baba mais uma vez tem a honra de receber um dos campeões da Série B 2023. Na semana passada tivemos a satisfação de receber aqui o técnico Léo Condé e hoje temos nada mais, nada menos que Osvaldo, responsável pelo golaço que deu o triunfo do Vitória sobre o Sport na última partida disputada pelo clube no Barradão. Tudo bom, Osvaldo? Seja bem-vindo ao Segue o Baba.
Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Sempre bom estar podendo falar um pouco da minha história e falando também do Vitória.
É nada mais, nada menos que o líder em assistências da Série B, o cara que contribuiu com 9 assistências na campanha do Vitória, 8 gols, tem muita história para contar. Para esse episódio, tenho aqui a satisfação também de contar com o Thiago Reis, primeira vez no Segue o Baba. Tudo bom, Titi?
Fala, Juan. Fala, Osvaldo, Delito. Prazer estar aqui no Segue o Baba pela primeira vez. Muito bom participar. E do lado de Osvaldo, que é um campeão, a gente sabe tudo que ele já fez no futebol e agora vem fazendo pelo Vitória. Muito bom estar participando com vocês aqui.
Só tem um craque aqui comigo, é Osvaldo, Thiago Reis. E você, Telito, craque do futebol.
Valeu, sempre feliz por participar aqui do Segue o Baba. Titi Reis demorou de vir até, né, velho? A gente já tá na edição 150 e tanto. Feliz por estar aqui na primeira vez dele. Feliz por estar aqui com o Osvaldo. E você não pode esquecer de citar a taça, né? Pois pra quem tá vendo por vídeo, quem tá só ouvindo, a gente tá aqui com a taça da Série B.
É que eu não tô acostumado com essa coisa de taça aqui no programa, assim, ainda acabo e não falo.
Nunca estive tão perto de ser campeão de nada quanto eu tô aqui agora do lado da taça da Série B.
Que
né?
Seja a primeira de muitas. Então.
Primeira de muitas, exatamente. É, Osvaldo, inclusive, você tava dando entrevista pro Globo Esporte antes de vir pra cá, falou que tá um pouquinho ressaqueado. Como é que é essa história? Como é que foi essa comemoração toda do título do Vitória nos últimos dias?
É, ressaqueado de não dormir bem, né? Eu não bebo tanto, né? Sou mais de beber um vinho ali mais tranquilo. Né, mas os meninos ali que gostam de uma cervejinha, de um chopp ali, os caras caprichou bem esses dias.
Né, e o Rodrigo Andrade foi no campo mesmo, né?
É, o Rodrigo já começaram ali, já tinha ali depois do que a gente comemorou ali no Barradão, já tinha ali a cerveja, o pessoal já começou ali, já emendou ontem lá com o trio elétrico. E hoje é a folga, né? Vai dar pra descansar bem, porque amanhã já tem reapresentação. Né? Então é isso, cara, é festa, a torcida tá eufórica demais com isso tudo que a gente tá vivendo, então a torcida merece, né, por tudo que passou nesses últimos aí, acho que 5 anos que o clube vem, né, numa má gestão, passando uma dificuldade muito grande, e a gente vê como uma boa gestão faz uma diferença, né, eu vivi muito isso lá no Fortaleza, muito parecido, né, o Marcelo Paes assumiu lá o Fortaleza, o time, né, subiu pra Série B, da B já foi pra A também. Então, uma boa gestão faz muita diferença. E o Fábio Mota tem feito uma boa gestão e, consequentemente, vai colher muitas coisas boas aí daqui pra frente.
Antes de passar pros meus amigos, só 2 pontos rapidinho. De onde surgiu aquele carro de chopp que apareceu na comemoração ali na beira do campo, depois do Sport? Tava ali, depois surgiu. Como é que você viu aquela...
Cara, pra te falar, nem vi de onde surgiu. A gente tava no campo ali, tava dando atenção pro pessoal ali, mas acho que o pessoal já tava meio que programado, né?
Posso
isso
ajudar?
Aí.
Quando eu cheguei no Barradão, eu cheguei lá por volta de 10h30 da manhã, que a gente ia fazer o Vivo do Globo Esporte, Vivo do Bahia Meio-Dia, a máquina de chopp, ela já tava ali do lado da sala de imprensa esperando. Só
então
terminar
já
o tava, jogo.
Galera... Já tava tudo programado, já. Como já tinha sido campeão, já, a festa já tava pronta, então tá tudo certo, merecido. E o pessoal que gosta, então... Tem mesmo aqui que comemorar, extravasar, porque não é todo ano que a gente conquista um campeonato brasileiro, então nós jogadores estamos, né, muito felizes, torcida, comissão, presidente, então, presidente acho que já tem uns dias que não dorme de tanta alegria, né, é um cara que é muito pilhado, não para, é pra cá, é pra lá, então merece muito também estar passando por esse momento.
Exatamente. O Vitória fez festa lá em Novo Horizonte, quando ganhou o Novo Horizontino. Aí chegou aqui no aeroporto, teve outra festa no aeroporto, certo? Ah, depois do aeroporto, teve a festa do título na concentração lá do Barradão. Teve a festa do jogo em si, no Barradão, né, pra receber a taça. E teve ontem um trio elétrico. Então o Vitória já fez mais festa do que o Sport fez ponto nessa reta final da Série B.
Ih, rapaz. Não. Calma lá, rapaz.
Teve uma festa preferida, Osvaldo? Dessas 5 aí, qual foi que você se soltou mais?
Eu sou muito reservado, assim, sou mais tímido para essas coisas, né, mas Cara, toda a comemoração foi muito boa, né? Depois lá no jogo lá do Novo Horizontino também foi muito bacana. A gente chegou no hotel lá, né? E o pessoal já liberou lá, né, a bebida para quem gostava. E eu fiquei na resenha com o pessoal lá até tarde, a gente ficou até umas 3 horas da manhã. E o cara da recepção foi umas 3 vezes lá para falar para baixar o som, e acabou, não, quer baixar o som, então vocês vão ter que ir lá para fora. Os caras, não, vamos lá para fora. Aí já foi lá para fora, ficamos lá até um tempo lá, então foi muito bacana.
É, eu queria que você elencasse qual foi o jogo mais marcante para você nessa campanha da Série B.
Cara, costumo falar que todo jogo assim é muito importante, porque pontos corridos, cada jogo é uma decisão. Mas assim, para mim o jogo que mais marcou foi a estreia, né, contra a Ponte Preta. Porque, quer queira ou não, a gente vinha de decepções, né, naquelas eliminações precoces ali. E ali naquele primeiro jogo a gente realmente não esperava aquele corredor, né, aquele mar vermelho e preto ali nos recebendo, nos conduzindo até o estádio, né, e pegamos uma Ponte que vinha em ascensão naquele momento, conquistando lá o Paulista da B, né, vinha num trabalho muito bom com o Hélio dos Anjos. A gente tava, pô, vamos pegar um jogo difícil, a gente precisa vencer. Então ali foi um jogo que marcou, foi o jogo da arrancada, né, vencemos de 3-0, um jogo que a torcida entrou ali, nos incentivou e conseguimos fazer um grande jogo.
É, dá pra entender bem como o Léo Santana, o Léo Condé, Léo Santana, tô com a cabeça na festa aí.
A festa, que é festa, né?
O Léo Condé passou a série bem inteira falando sobre a importância de Oswaldo, dele ser a liderança do elenco, né? Dele ser a representatividade do técnico dentro de campo. E a gente vê isso no discurso de Oswaldo agora, cara. Dê um pause agora, quem tá ouvindo o programa. Vai lá na entrevista que o Léo Condé deu pra gente, né? O podcast anterior. A gente fez a mesma pergunta, qual foi o jogo mais importante? O Léo Condé falou que foi o jogo da Ponte Preta. Falou igual, Oswaldo, sobre a reação de ver a torcida apoiando, que era um jogo que eles não tinham certeza se não ter esse apoio, e como esse jogo foi importante para a sequência da Série B. Então, assim, o discurso, pelo que você tá falando agora, o discurso estava muito bem alinhado dentro do vestiário do Vitória, cara.
E o quanto vocês estavam machucados também, representa o quanto vocês estavam machucados daquele início de temporada tão ruim do Vitória, não é isso?
Cara, a gente estava destruído, assim, por dentro, porque... É, você chegar com uma perspectiva muito grande. Eu que estava chegando, teve uma reformulação, né, no elenco, daqueles que subiram para C, ficaram, se eu não me engano, 4 a 5 jogadores, né? Então o torcedor estava esperando que, né, jogadores que estavam chegando pudessem já dar uma liga, né, já pudesse dar uma resposta. Mas a gente que vive no futebol sabe que uma reformulação demora um pouco, não é do dia para a noite que muda ali 10, 11 peças e como se fosse uma mágica e desse liga, né? Então a gente passou uma dificuldade muito grande, né? Saindo do Baiano, já tinha uma pressão. Quando cheguei já teve aquela pressão. Pô, já tem anos que o Vitória não chega numa final, numa semifinal. Então quer queira não, fica ali aquela pressão, né? E na Copa do Brasil também sendo eliminado na primeira fase, também teve a pressão, né? Pô, vamos ter que vencer o jogo porque tem uma programação, né, financeira muito grande, que a gente precisa ter esse dinheiro para poder quitar algumas coisas dentro do clube. Então também já, quer queira ou não, já é uma pressão, né, e na Copa do Nordeste também. Então assim, cara, a gente vinha de maus resultados, assim, né, que realmente pesou bastante. Mas aqueles 40 dias que a gente teve para trabalhar, né, o professor Léo Condé teve o tempo que ele... que todo treinador precisa, na verdade, porque no Brasil a gente sabe que os treinadores não têm tempo para trabalhar, já chega, já tem que ter uma, né, uma resposta imediata. E trabalhamos muito a parte física, trabalho de força, né, a parte de posicionamento, né, o que o professor Léo Condé queria. Então, na verdade, foi assim, 40 dias que foi árduo, de muito trabalho, muita dedicação. Mas um fato que, assim, eu exalto muito no nosso grupo, que esses 40 dias a gente trabalhou bastante, não teve reclamação, cara. Era 2 períodos, a gente ia lá querendo trabalhar para mudar a situação do clube, né, do que a gente vinha fazendo. E graças a Deus, a gente pode estar contando uma história diferente no final, com um título que marca a história do clube. E eu, particularmente, fazendo, né, parte desse elenco vencedor.
Pois é, você falou que o elenco estava destruído, né, aqueles resultados no início da temporada. O que é que você diagnostica, além dessa intertemporada forçada, assim, de que fez o Vitória mudar de chave, né? Porque o Vitória acabou eliminando as 3 primeiras fases. Eu lembro que o Vitória só tinha uma possibilidade de ir para a Copa do Brasil do próximo ano, que era ganhando a Série B, que foi o que aconteceu. Então o Vitória deu uma volta por cima gigantesca, ganhou o primeiro título nacional. com base na força desse elenco que se construiu durante a Série B ou no início da Série B. Para você, o que foi mais preponderante? O que mudou a chave do Vitória?
Cara, que nem eu falei, a gente teve tempo para se preparar melhor, né? Acho que fisicamente a gente deu uma melhorada também, né? E assim, cara, a gente começou terminando os jogos sobrando, se você for ver aí. Diferentemente se você citou o Sport, que vem alguns jogos, né, sem pontuar. A gente nota que o Sport nos últimos jogos aí deu uma queda de rendimento, porque desde o início eles têm uma base que tem jogando, não é um time que mudou muito, assim. Então, quer queira ou não, no final de temporada as pernas acabam, né, pesando um pouco, e é mais essa parte mesmo, né? Acho que o nosso grupo foi um grupo que se uniu muito, né, querendo realmente mudar, né, a chave, e conseguimos, cara, com muito trabalho, né, com caras ponta firme lá no nosso grupo, né, caras experientes que davam exemplo para aqueles que estavam chegando. Então isso foi também muito importante, né, a nossa comissão técnica muito serena, né, o Léo Condé é um cara, independentemente na derrota ou na vitória, se mantém na mesma postura, né, o Dieguinho Camimura, o preparador físico também, um cara muito querido por todos nós, né, o Renatinho também. Então as coisas não é em vão, né, assim, o trabalho foi feito e o grupo abraçou a causa, e hoje estamos aqui podendo contar uma história positiva, né. A gente poderia hoje estar podendo lamentar muitas coisas, mas o trabalho que a gente fez foi importante demais.
Exatamente.
Oswaldo, sei que é uma época de muita festa, torcedor comemorando, vocês também comemorando, mas ainda falta um jogo, que é o jogo contra a Chape, fora de casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa partida, de como o Vitória precisa se comportar nesse jogo.
Então, para os caras é o jogo da vida, né? Acho que a Ponte vencendo e dependendo de um ou dois resultados, a Chape acaba permanecendo na Série B, né? Ainda não sei qual a ideia do professor Léo Condé, né? Se ele vai querer contar com todos, não sei se ele vai, né, querer segurar aqueles que estão mais desgastados fisicamente, né? Mas amanhã tem a reapresentação, e aqueles que forem para Chapecó tem que entrar sabendo que está defendendo uma instituição muito grande, que é a do Vitória. Então, com certeza, aqueles que vão entrar para vencer, porque tem aqueles ainda que querem mostrar o trabalho, né? Querem também dar o recado que tem condição de tá sendo importante, assim como foi todo o elenco. Acho que todos teve muita importância durante a nossa competição, e isso mostra a força do grupo.
Só pulando você, Telito, rapidinho, já aproveitando o gancho, porque você está falando sobre seriedade, encarar com seriedade o Chapecoense, como o Vitória encarou com seriedade o Esporte num jogo que o Vitória já tinha um título garantido, né? Teve até muita resenha com a brincadeira do Rodrigo Andrade até no final do jogo. Queria até você explicasse que o Rodrigo falou que se a gente fez isso com o Vitória sem treinar, imagina se tivesse treinado. Mas, na verdade, o Vitória treinou, e treinou muito durante a semana, né? Só não treinou num dia que foi o pós confirmação do título do Vitória na quarta-feira, mas nos outros dias treinou normalmente. Queria que você falasse especialmente sobre esse jogo, a importância que o Vitória encarou essa partida contra o Sport, mesmo com o título garantido.
A gente encarou, assim, na minha carreira eu aprendi uma coisa que a gente não pode menosprezar, principalmente a bola, né? Porque às vezes a bola pune. Um exemplo, se eu entro mole, eu poderia ter uma lesão, o cara vem para entrar firme no campo ali, e a gente, eu falei lá nos bastidores que a gente não poderia entrar mole, tinha que entrar com seriedade, e assim foi feito durante toda a competição. A gente encarou todos os jogos com muita seriedade, né, e no jogo do Sport mostrou isso. A gente começou o jogo não tão bem, né, um pouco ali errando algumas coisas, mas no segundo tempo a gente conseguiu focar, né, e conseguimos ali até ter chance de fazer 2 ou 3 gols ali e ampliar o placar. A equipe do Sport até teve a chance também de sair na frente ali com 2 oportunidades, mas a gente, que nem você frisou, a gente entrou com muita seriedade e fomos premiados com a vitória.
Mas rolou bronca pro Rodrigo Andrade pelo que ele disse?
Ah, sobre o Rodrigo, acho que foi mais no tom de brincadeira ali, né? Eu até printei, eu vi depois no Instagram, printei, joguei no nosso grupo lá e falei, pô, quer derrubar o nosso treinador, pô? Nosso treinador fez uma reunião lá de quase 20 minutos com nós lá, que tinha que encarar o jogo com muita responsabilidade e tal, você solta uma dessa. Aí ele, não, resenha. Esse cara já começou a rir no grupo lá. Então o Rodrigo é um cara carismático, da resenha, né? Então foi mais, acho que soou mais pro lado da brincadeira mesmo.
Como é que é a sua relação com esse grupo da resenha? Eu imagino que seria o Rodrigo Andrade, Zé Hugo tem cara de que é da resenha.
O Ian.
Yuri Castilho.
O Ian, que todo mundo fala.
Ian no final engraçado, tava... cara.
Como é que é a sua relação com essa molecada aí, Oswaldo?
Cara, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo, cara. Assim, o nosso grupo é um grupo que, assim, independente, né, daquele cara que bebe mais, bebe menos, aquele que sai mais, aquele que sai menos, a gente é muito unido nesse sentido, né? Quando a gente entra ali no clube, a gente tem uma união muito grande. Então os caras brincam, resenha o tempo todo, né? Então isso mostra quando, assim, o vestiário é bom, cara, as coisas dá muito certo também dentro de campo. Então nosso grupo merece muito estar vivendo isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho, falando um pouquinho de sua carreira mesmo, Oswaldo, porque você já tem 36 anos, fez 50 jogos na temporada pelo Vitória, são muitos jogos, né? Você foi o segundo em gols do Vitória no ano, é o líder em assistências na Série B. Você já disse que você está correndo igual menino, né? Mas como é o Oswaldo atleta? Porque o Oswaldo atleta consegue ter essa longevidade toda, entregar número de jogos, entregar gols, assistências, como é esse atleta para o Vitória?
Então, nem sempre foi, né? Nem sempre foi tudo bom, né? A gente oscila muito durante a carreira, mas eu tenho um recorte muito positivo nas equipes onde passei. Foram mais recortes de coisas boas do que de coisas não tão positivas, né? Então sou um cara onde passei, graças a Deus, conquistei títulos, exceto no CSA e no Sport. Nas outras equipes todas eu consegui passar e marcar a história no clube. E assim, cara, aos 36 anos eu tô colhendo aquilo que eu plantei lá atrás, né? Eu fui um cara que sempre me dediquei muito nos treinamentos, né? Na parte de alimentação, né? Eu vim ingerir bebida alcoólica aos 33 anos, beber um vinho, então isso também conta bastante para quando chegar assim com a idade mais avançada, você ter, né, saúde, né, ter um desempenho melhor. Então, pra mim, não é fácil. Os caras às vezes falam, pô, velho, você corre pra caramba, assim. Os meninos chamam, pô, velho, você é embaçado, hein? Você corre, parece que não cansa, velho. Eu falo, mas tem que começar, né, plantar pra você colher. Então, os meninos, assim, mais jovens ficam um pouco admirados, assim, com o meu porte físico. Sou um cara que sempre treino, todos os dias, dificilmente eu fico fora de treino, né? Os caras não veem eu tomando injeção pra jogar, pra treinar, então isso conta muito. Sou um cara também que sou privilegiado porque não tive nenhuma cirurgia durante a carreira. Então, cara, só pontuando que realmente foi muito trabalho lá atrás e hoje eu tô aos 36, tô podendo colher tudo isso.
Pensa em jogar por quanto tempo mais ainda? Já bota isso na cabeça? Ou tão bem, do jeito que você tá tão bem, é capaz de passar dos 40 e jogar?
Não, a gente programa, eu tinha a programação de jogar até os 38, né? Isso lá atrás, né? Mas tô muito bem ainda de saúde, conseguindo jogar em alto nível, né? Então eu não vou jogar mais um, dois, três, não. Vou deixar indo até ver onde que eu vou suportar, né? Mas que nem eu frisei, eu tô me sentindo muito bem ainda.
Como é que estão as negociações pro Oswaldo permanecer ou não no Vitória pro ano que vem? Qual é a expectativa?
A minha expectativa é de permanecer, eu quero, né, continuar, né, o meu trabalho aqui dentro do Vitória, né? O nosso diretor Ítalo já, né, acenou que tinha interesse de renovação, né? Mas agora acho que nessa semana eles já devem sentar, né, e definir realmente aqueles que irão permanecer, aqueles que não irão. Mas eu estou bem tranquilo quanto a isso, cara. Meu trabalho foi feito e eu acho que as coisas vai dar tudo certo para uma possível permanência.
Oswaldo, você termina a Série B, ainda tem mais uma rodada, né? Mas até agora você é o líder de assistências da Série B. Eu queria saber se teve alguma assistência que foi mais marcante para você, seja porque foi mais bonito, porque foi mais importante, veio no momento que a Vitória precisava. Tem alguma ali preferida nessa campanha?
Não, acho que contra o CRB no último minuto.
Para Wagner Leonardo, né?
Wagner Leonardo, gol de falta. Acho que era bater a falta e acabar o jogo. E eu consegui colocar justamente onde o Wagner gosta ali, que é naquela bola mais fechada, né? E graças a Deus ele conseguiu fazer um gol de cabeça.
Mas explica essa bola parada aí, porque isso funcionou bastante. Essa sua bola parada, ou com o Wagner Leonardo, ou com outro jogador, geralmente o Wagner Leonardo mesmo. Como é que isso é treinado, essa dobradinha?
Cara, praticamente quase todos os dias, né? O Léo Condé gosta muito de treinar. Às vezes, quando é treino de reapresentação, né, ele costuma fazer dois times fazendo um trabalho mais específico de jogo reduzido, e ele levava aqueles que ele queria que iniciar a partida e fazia uma bola parada mesmo, sem marcação. E a gente aperfeiçoando a batida, o Wagner, ele sempre, assim, quando tem uma falta, ele vai lá, ó, vai ser aquela ali do primeiro fechado, eu falei, vai ser aquela. Tô mais acostumado a bater, então é muito bem treinado essas faltas. Tanto eu, nem também, trabalhava muito o Giovani, o GG, os caras também que batem ali falta e escanteio. Então a gente, durante a semana, trabalha bastante esse tipo de jogada.
E essa conversa era na hora do jogo mesmo, na hora de bater a falta? Tinha uma conversa rápida assim, vai ser assim?
Tinha sim, porque o Léo, ele gosta de fazer três tipos de batida assim na área, né? Uma mais fechada, uma sem peso, que ele fala sem peso, e a outra pro segundo pau, que ele gosta de fazer aquela mais fatiada. Tanto é que teve uma que o gol do Camutanga contra o Novo Horizontino foi a fatiada que o Nen levanta a mão, né? Geralmente aquele que bate é o que levanta a mão. E quando tem jogada mais ensaiada, é as duas mãos para o alto. Então a gente trabalha muito isso. E o adversário, como vai vendo os jogos da gente, vai vendo o nosso ponto forte, então a gente acaba tendo um sinal ali para ver qual que vai ser a bola para a área.
Que foi o que vocês treinaram, inclusive, lá em Novo Horizonte, em Campinas, no CT do Guarani, antes da partida contra o Novo Horizonte.
Sim.
Não foi?
Você viu, né? Vim logo, né?
Estava lá acompanhando e percebi que era foi a parte final do treino foi muito a jogada ensaiada para essa bola de falta.
Não é à toa, né? Acho que dos gols ali que a gente fez foi bastante gols de bola parada, né? Tanto eu cobrando como o Wellington Nen também. Então é muito trabalho que a gente faz no dia a dia.
Não sei como é que foi a conta agora no final da temporada, a gente tem até que atualizar, mas ali no meio do campeonato, mais ou menos, o Vitória era o time que mais fazia gols de bola parada na Série A e B do Campeonato Brasileiro, né? A gente fez esse levantamento, foi marcando ali cada gol de falta, escanteio, e o Vitória era quem liderava o quesito.
Pois é.
E tem a bola parada, mas também tem esse chute de fora da área seu também, que vez ou outra você faz um golaço de fora da área. No Globo Esporte você não quis dizer qual é o mais bonito, disse que vai ter uma enquetezinha assim pra escolher, mas não tem, de certeza, não tem uma preferenciazinha não, porque foram vários gols, gols bonitos e decisivos pro Vitória.
Cara, pela dificuldade, eu acho que o chute de pé esquerdo é mais difícil, quando é o meu pé o meu pé forte, mas é um trabalho também que eu gosto de fazer, né, de finalização com o pé esquerdo. Acho que pela distância também, né, eu fico com o gol da Ponte Preta, mas também o gol do Sport foi muito bonito, porque ela fez uma curva diferente, né, geralmente esse gol é mais quem fazia, era o Marcelinho Carioca, que ele gostava de bater assim, essa bola mais seca, ela variava muito. Então o gol da Ponte, para mim, eu acho que foi mais bonito.
Você observa o goleiro, a posição do goleiro para decidir o chute? Contra o Sport teve alguma coisa nesse sentido ou foi o momento?
Do Sport Não, vou testar o goleiro, que ali no intervalo foi comentado. Pô, vamos testar o goleiro. Pô, o goleiro tá sem jogar há algum tempo, veio jogar no jogo passado. Vamos testar o goleiro. E a gente falou, vamos chutar. Se tiver chance de chutar, vamos chutar. E ali a chance que eu tive, eu dei uma rolada pra frente e consegui acertar um belo chute.
Tanto que o Vitória praticamente não finalizou no primeiro tempo, né?
Não finalizou. E no segundo tempo a gente teve bastante chance, né, de final. Assim, eu tive uma, Cartilho outra. Mateuzinho teve duas, Matheus Gonçalves, né? O GG, quando entrou, teve duas chances de fazer também. Então, a gente acabou arriscando um pouco mais.
Oswaldo, fala pra mim qual a sua expectativa aí pras férias também. Tá chegando... Você não sabe ainda se vai participar da partida contra a Chapecoense, mas o que é que você gosta de fazer nas férias? Qual a sua expectativa para esse período aí?
Cara, já tem 10 anos que eu costumo curtir 15 dias, e 15 dias eu trabalho. Eu tenho o meu personal, o Vitor Fernandes, faz um trabalho belíssimo lá em Fortaleza. Ele tem alguns jogadores também que ele trabalha à parte, né? Pikachu, Crispim, Galhardo, entre outros aí que ele faz um trabalho muito bacana. E assim, eu costumo 15 dias eu como pra caramba, né? Aquela viagem com a família, aproveito. E 15 dias eu paro e volto a treinar, né? Assim, fico de segunda a sexta fazendo alguns trabalhos e no final de semana eu relaxo de novo, descanso. Então já tem 10 anos que eu faço isso e essa é a programação pra esse ano novamente.
Tem dado certo. É pra Fortaleza que você retorna, não é isso?
O Vitória foi campeão na última terça-feira, né? Então já tem uma semana aí. Eu queria saber se você já sentiu o calor da torcida na rua, assim, já indo comprar um pão, indo no shopping, indo fazer alguma coisa. Já foi muito abordada? Como é que tem sido essa recepção das pessoas?
Pra te falar a verdade, cara, não tô nem conseguindo sair direito, assim, porque os caras tão, pô, saio, você vê uns caras vindo te abraçar, sabe, chorando, te agradecendo. Né? Pô, cara, eu tinha um avô que não teve a oportunidade de ver... Né, e você fez parte disso, crianças assim na escola que eu vou deixar meus filhos, as crianças fazem fila para me abraçar, pedir autógrafo, né? Então tem sido assim um momento de muito privilégio, né? Podendo tá marcando história no clube e, consequentemente, a história de cada torcedor.
Já caiu a ficha, assim, para vocês do feito que vocês conseguiram, né? Porque o Vitória nunca tinha, não teve um título nacional até então, vocês conquistaram isso. Você é um atleta vitorioso, já tem a Série B no currículo, mas para você especialmente, assim, caiu essa ficha dessa conquista tão grandiosa para o Vitória?
É, agora já começou a cair, né? A gente começou a Série B um pouco desacreditado e ao longo dela a gente foi vendo que poderia estar próximo, né, de conquistar um título inédito, né? Lógico que lá pra gente o discurso era de conquistar o título, né? Mas a gente não externava muito isso, porque o primeiro objetivo com certeza era o acesso, mas lá dentro, lá no, nos bastidores, a gente só falava em levantar essa taça aí, cara, porque a gente sabe o quanto significava pro clube, né? Colocar novamente o Vitória na Copa do Brasil, né? Que você citou aí no início do programa. Então tinha muitas coisas aí envolvidas, né? E marcar a história no clube, né? Colocar uma estrela no peito, vai estar na história e daqui 100 anos a gente vai estar lembrado por ter conquistado o primeiro título nacional de uma instituição tão gigante que é a do Vitória.
Você falou para mim lá no aeroporto em Campinas, depois que aquela sua imagem recebendo ali o carinho do torcedor do Vitória aqui no embarque, que você estava vivendo seus últimos momentos no futebol e que você queria viver esses últimos momentos da melhor forma. Sim. Você imaginou que seria dessa forma, com título, fazendo história no Vitória?
Cara, a gente sempre, quando chega numa equipe grande, a gente quer dar o melhor e conquistar, né? Mas assim, pelo início que foi difícil, né? Lógico que se eu fosse na minha entrevista ali após o jogo da Ponte Preta, fosse falar que a gente ia ser campeão, ia ser chamado de doido, né, de maluco, né, mas eu sempre acreditei no meu trabalho, né, que nem eu frisei, né, eu plantei muitas coisas boas durante a minha carreira e hoje sou um cara privilegiado aos 36 anos estar podendo viver isso. É lógico que eu não esperava, né, já chegar no Vitória no meu primeiro ano e conquistar um título como esse, assim como foi no São Paulo em 2012, né. Eu ainda era uma promessa, fui contratado vindo do Ceará, né? E chegando me perguntaram o que eu estava indo fazer no São Paulo. Eu falei, não, com muito respeito, aqui só tem craque. Quero mostrar meu trabalho e quem sabe um dia fazer história no clube. E lá no meu primeiro ano também eu fui, né, privilegiado em conquistar um título inédito de São Paulo naquela ocasião, que era a Copa Sul-Americana, que até então São Paulo não tinha, sendo campeão de forma invicta. Então, cara, são recordes assim na minha carreira que fica marcado e com certeza essa história meu filho vai poder contar pro filho dele, minha filha pra filha e assim em diante, uma geração vai poder contar um pouco da minha história.
Seu filho, inclusive, já tá jogando bola, já tá na escolinha,
já,
é isso
meu
mesmo?
Filho joga, meu filho, inclusive, joga pra caramba, moleque. Tem muito talento, mas não sou aquele pai babão, fica, vai ser. Não, tô deixando ele bem à vontade, né? No próximo ano, caso eu permaneça, eu já quero colocar ele no sub-10 do Vitória, né, pra ele pegar um pouco mais da malícia, né, ainda não tem aquela malícia toda do futebol, mas ele é um cara que tem, é um moleque que tem muito talento, ambidestro, finaliza muito bem, dribla muito, então eu vendo ele jogar, eu me via muito ali, sabe, na idade dele.
Ele já tá onde nesse momento, assim?
Tá na Intersoccer.
E quantos anos?
Tá com 9, vai fazer 10 agora em janeiro.
Ele já tá chutando fora da área, igual o pai também. Bem.
Cara, eu filmei uma falta, botei até nos meus stories aí, ele bate bem na bola, ele bate pênalti com a direita, bate pênalti com a esquerda, então quem sabe ele possa seguir o caminho que o pai trilhou.
Ele já disse que quer ser jogador?
Aí fala que é a mãe que fica pirada quando ele fala. Mais um pra sair de casa, pô, já não basta teu pai a vida inteira tendo que viajar pra um lado pro outro com ele, agora você quer ser...
E como ele acompanha o Vitória, ficou feliz também com o título, comemorou bastante.
Demais, moleque, acompanha tudo, sabe de tudo, sabe quem que vai jogar contra quem, sabe o nome dos caras, jogadores, ele acompanha muito. Viu?
Corneta quando perde?
Corneta, pô pai, perdeu aquele gol, pai. Fácil, aquele gol era fácil. É corneta pra caramba.
A última pergunta de cada um pra liberar você, até pra você também descansar um pouco dessa festa toda do Vitória. Além de você, no elenco do Vitória tem muitos outros jogadores experientes, né? Uma mescla, né? De jovens jogadores experientes. Tem o Léo Gamalho com uma história belíssima, né? Ao longo da Série B, com câncer, o Giovanni Augusto, com larga história no futebol, Wellington Nem. Queria saber de você, a sua relação com esses caras que também têm história no futebol, uma história grandiosa no futebol, e o quanto tiveram importância nessa conquista do Vitória.
Cara, eu tive o privilégio de jogar com o Nem também no Fortaleza, né? Um pouco tempo, eu acho que ele ficou 3 meses lá. O Léo era mais de ver jogar, né? É, e o segundo maior artilheiro da Série B, né? Se eu não me engano, né? Com poucos gols para chegar a ser o primeiro. Né? O Giovanni Augusto jogou, se eu não me engano, foi campeão brasileiro no Corinthians, se eu não me engano. Jogou no Atlético Mineiro, em grandes outras equipes. São caras ali parceiros meus também do dia a dia, né? São caras que tiveram também seus momentos importantes dentro do clube. O Wellington Nem fazendo gols importantes lá contra o Avaí, contra a Tombense. Né, o Giovanni Augusto, infelizmente, sofreu algumas lesões que interrompeu um pouco aquela sequência que ele estava tendo. Né, e o Gamalho também estava um pouco desacreditado. Né, veio o cara que veio para ser o nosso camisa 9, veio para ser o nosso goleador. E com as lesões também acabou ficando um pouco desacreditado e deu a volta por cima depois do câncer, né, sendo o nosso artilheiro na Série B. Então são caras importantíssimos, que assim, soma demais no nosso bastidores ali. E também sou muito feliz por ter esses caras aí ao meu lado.
Eu queria saber, você me disse pra gente aí agora que não esperava lá no início que fosse campeão da Série B no primeiro ano e tal. Mas qual a sua expectativa a partir de agora no Vitória?
Cara, a partir de agora, assim, eu tenho certeza que a diretoria deve manter uma base, né? Pelo menos ali, né, os pilares da equipe, que isso é importante demais. Né? Devem chegar jogadores também que vai vir para somar. É lógico que a gente tem um baiano no primeiro semestre e uma Copa do Nordeste, que o presidente já falou que quer brigar para ser campeão e conquistar. Né? E logo em seguida vai vir um brasileiro. É, se eu tiver que falar, passar um recado para a nossa torcida, que o torcedor, independente se a gente vai perder 2, 3 seguidas, porque no brasileiro isso é, na Série A, acaba sendo normal, porque a gente pega o Flamengo em casa, sai para jogar contra o Inter, volta para jogar contra o Palmeiras em casa. Uhum. Então, assim, pro torcedor não deixar de apoiar nunca, assim como foi na Série C, continua, cara, com essa atmosfera, lotando o Barradão, independente se a gente vai perder lá 2 jogos seguidos fora de casa, a gente vai vir em casa, a gente vai ter que somar pontos dentro de casa, né? Porque a gente sabe que numa Série A o fator casa também é muito importante. E assim, se manter na Série A e quem sabe beliscar em uma Sul-Americana, que também vai ser histórico pro clube.
É, para quem tá só ouvindo, né, não tá vendo a gente a imagem, Osvaldo tá aqui com a camisa branca do Vitória, né, uma camisa toda autografada, foi a camisa do jogo contra o Novo Horizontino, isso. Né? É, qual que é a história dessa camisa aí? Vai virar quadro, Osvaldo?
Vai virar quadro. Vai lá pro meu espaço, eu tenho um espaço lá em casa que tem uns quadros, troféus, né, camisas de times que eu troco, de amigos que me presenteou com camisa. Então, camisa que é histórica, né, vai a camisa do acesso e a camisa que consequentemente foi a do título. Então vai pro quadro, vai ficar eternizado lá no meu museu lá em casa.
Vamos encerrando aqui esta edição do Cego Baba. Osvaldo, agradeço demais a participação. Parabenizo novamente pela conquista do Vitória e boa sorte na Série A do ano que vem.
Obrigado.
Valeu, Teles. Valeu, Thiago, pela primeira vez aqui no Cego Baba. Prazer ter você aqui, meu amigo.
Muito obrigado. Quando precisar, é só me chamar. É sempre um prazer estar trabalhando com vocês. Do meu lado na redação todo dia, mas aqui é especial.
Oh, pra todos. Valeu,
Teles. Valeu, galera. Sempre um prazer estar aqui, Osvaldo. Obrigado. Valeu, parabéns. Obrigado, e que você continue aqui e possa participar de outras edições com a gente ao longo do ano que vem.
Valeu. Obrigado, valeu.
Valeu, pessoal. Despedida com essa taça linda aqui no Segue o Baba. Muito obrigado. Até a próxima, meus amigos.
Alô, Pelô!
Que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis.
Mas tem o Lodum, sim. como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba.